Bem-vindo ao serviço Telereunião. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Thaís.
Oi, Thaís.
Oi. Boa tarde, Sara.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Alô? Alô?
Oi, Renato.
Oi, Renato. Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem tá aí? A Ivone ou Maurício?
Diego.
Maurício, Renato.
Maurício, eu não estou conseguindo entrar com todas as... Eu fiz um teste aqui com umas senhas e não consegui entrar no sistema. Na verdade, os promotores não receberam o e-mail, porque o login não é o e-mail. Aí é enviado uma senha provisória para eles, não é isso?
Ah, tá. Então, o que está acontecendo? Pode entrar com o e-mail que ele enviou e usa a senha padrão que está lá, né? Que é a 5.2020.
Agora, entrar, o grupo tem mais um componente.
Como?
Você coloca a senha, ele pede para você criar duas novas. Você só cria duas novas, já pode entrar. Não precisa esperar o e-mail, não.
Não, precisa esperar o e-mail chegar. Não, e aí eu entro de novo com a provisória, então, é isso?
Não. Você coloca a senha provisória e embaixo ele já vai falar para você criar a sua nova senha. Você já cria com aquela senha, você já pode entrar normalmente.
Ah, peraí. Deixa eu tentar aqui. Ah, já está... Quando está escrito aqui nova senha, já entro com a nova senha.
Exatamente. Já cria essa nova senha, já pode usar ela.
Tá, então já estou entrando aqui. Só um minutinho.
É para entrar com aquele login que foi encaminhado no e-mail, certo?
Isso, com aquele e-mail.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mandei o e-mail, tem a senha padrão para todo mundo, né? Que é 5.2020.
Sim,
aí
faz...
Se você entrar, ele já vai pedir para você colocar a senha de novo provisória e mais dois campos para você criar uma nova.
Aí depois pede alguns dados do promotor, certo?
Exato, aí você já pode usar essa senha nova que você criou com o mesmo e-mail.
Ok, mas aí quando eu abrir aqui, isso mesmo, aparece aqui, olá, aí fala sobre a saúde financeira.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Você já avançou, pode voltar. Olha, que entra aquela parte do cadastro, depois que você faz o login, aquilo lá já é a digitação da operação. Pode Pode voltar, por favor.
Aí agora tem que voltar.
Isso. Fica na tela que tá assim, aí começa o vovó, pede o nome e o CPF, que é aquela tela de cadastro, onde a gente vai iniciar.
Maurício, não deu certo.
Sério? Deixa eu ver.
Seríssimo. Eu entrei com o e-mail primeiro.
Certo.
Aí eu coloquei o e-mail da menina, da promotora, né? Aí ele pede a senha, aí eu vou e coloco aquela senha padrão que você mandou, que é igual para todo mundo, e dou o enter, certo?
Certo.
Aqui tá dizendo que agora a sessão expirou, putz grilo. Aí abriu agora aqui a página deles.
Não, volta, porque essa página que abriu agora, como deu sem vaga, o direito de senhora da página do cliente. Tem que ser na nossa, que é a barra.
Tem que ser nessa mesma, né?
Exato.
Tá. Aí, beleza. E tem algum problema de colar o e-mail ou tem que digitar?
Não. Pode colar normal.
Pode colar, então. Colei o e-mail. Aí dou enter e digito a senha.
Certo. E assim, né, com esse manhã, logo 2020.
É isso mesmo. Aí aparece senha provisória, nova senha e nova
agora,
senha.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A senha provisória deveria ir para o e-mail, só que ele não está recebendo no e-mail.
Não, essa senha provisória, coloca essa aí que eu te mandei, assim@2020.
O quê?
Essa senha provisória, coloca essa aí que eu te mandei,
assim@2020.
A senha provisória aí, coloca essa que eu coloquei para você no e-mail, isso.
E agora?
Aí na nova senha, que ele pede para confirmar duas vezes, pode criar uma nova agora.
Posso criar, então. Fiz isso também, mas não deu certo.
Claro. Vamos tentar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Depois eu pego uma aqui.
Ah lá, ele fala, a senha não atende os caracteres mínimos. São quantos,
tá.
Você sabe?
Desculpa. Tem que ser uma letra maiúscula.
Uma letra maiúscula.
Mínimo. E um caractere especial no mínimo também, um arroba, um jogo da velha.
Ah,
e
acho que agora foi.
Também.
Acho que agora vai. Peraí.
Então, não consigo voltar para a página, que eu tenho que logar de novo. Eu consegui criar o acesso, mas eu não consigo logar com a senha antiga.
Oi,
aparece
Maurício.
Para criar uma nova senha.
Oi?
Está aparecendo para mim
aqui
criar
foi,
uma nova
aqui
senha.
Aqui entrou. Aqui entrou.
Pessoa que não deu certo, qual o erro deu aí, por favor?
Quando eu entro, mesmo com a senha antiga, aparece para mim preencher os dados do promotor novamente.
Não, esses dados que está pedindo para preencher, está assim, novo cadastro, né?
Isso.
Aí já é um início para a gente começar a digitação da proposta, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ah, entendi.
Ah, tá certinho seu. Aí a gente já começa a digitação do contrato.
Ah, tá. E quando fala, por isso que está aqui novo cadastro, né?
Isso, exatamente.
Ah,
aí
entendi.
Já é o cadastro do cliente para a gente fazer.
Entendi.
Falta alguém? Será, Renata?
Eu já estou aqui. Já consegui entrar.
Será que falta alguém entrar na aula?
Vamos fazer uma chamada rapidinho? Bruna, desculpa. Tô doidinha. Elaine, tá aí?
Tô sim,
Rian. Eliel?
Sim.
Vivi?
Tô aqui.
Joyce? Não tá. Diego?
Eu tô aqui.
Dai, Criativol? Cíntia? Fernando?
Eu, Fernando, tô aqui.
Fernando, você pode passar uma mensagem pra Dai?
Aham, tô falando com ela aqui agora.
Tá. A Thaís tá aí?
Tô aqui.
Thaís, você verifica, os ADMs entraram ou não?
Não entraram, não.
Eu pedi para eles entrarem.
Eu falei que eles estavam pedindo para entrar.
Vou avisar eles aqui.
Eu já avisei, eu pedi para eles entrarem. Sim, você entrou?
Família.
É para os ADMs entrarem também?
A Camille tá na out, tá, Renata?
Tá, a Camille tá?
Tá sim.
Então faz.
Maurício?
Oi.
Oi, só um minutinho para a gente ver se a Adá e a Cíntia entram para a gente começar, por favor.
Beleza, tranquilo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Dai, boa tarde.
Joyce, tá aí? Alguém pode ligar para a Joyce, por favor?
Vou ligar para ela aqui.
Maurício?
Oi.
É Fátima da Dantas. Eu era da turma da manhã, tá? Mas eu não consegui acompanhar.
Um
eu entrei
componente.
Agora, tá?
Tá bom, sem problema.
Obrigada.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrou?
Cíntia.
Pessoal, podemos?
Sim.
O Dito, conseguiu falar com a Joyce?
Não consegui. Estou tentando aqui. Não atende.
Pois é, não sei o que aconteceu. Você ligou para a loja?
Estou ligando para o celular dela. Vou tentar ligar para a loja.
Renata, você consegue avisar o Zac para ele entrar na áudio? Estou tentando falar
com ele,
mas não consigo.
O quê?
O Zac para entrar na áudio.
Está aqui, ele está aqui comigo. Ele está tentando entrar aqui, está aqui do meu lado. Porque a gente não estava conseguindo entrar, agora ele vai entrar com o login aqui que eu estou dando para ele.
Tá bom, obrigado.
Renata?
Oi.
Eu estou com um probleminha, pediu um minutinho.
Ah, eu vou começar, não dá para ficar esperando não. Gente, podemos começar? Quem não está na áudio, depois a gente tenta multiplicar, porque senão a gente vai demandar muito tempo, já tem 15 minutos já. Maurício, podemos começar? Todo
Posso,
mundo está com
claro,
o material
claro.
Aberto aí e o sistema?
Estou pronto aqui. Se puder, pessoal, todo mundo para a gente iniciar. Já
agora, pode... tem mais um componente.
Canal
não, só você trazer a caixinha para cá.
Gente, coloca no mudo para a gente poder começar, por favor.
Desculpa.
Todo mundo, tem alguém que não está na tela, fez o login, está assim, ó, novo cadastro?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu saí, estou sem o login, não estou na tela não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Volta no link, faz o login, fez o login e vai aparecer nessa tela, novo cadastro, a gente vai iniciar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tô certo? Falta alguém entrar na tela do cadastro? Bom, vamos iniciar então. Posso entrar?
Eu ainda tô tentando entrar, mas podem prosseguir, por favor.
Eu vou dar uma introduçãozinha ao tempinho de você entrar. Então, como foi quando eu falei na aula hoje de manhã, não sei, para os gerentes, esse é um produto do Banco Aimoré, né, que é um banco que o Santander comprou, e por conta disso a gente pode trabalhar com esse banco também, porque faz parte do grupo Santander. A partir de agora a gente pode trabalhar com o crédito especial, que é essa plataforma de crédito sem. Tá? Você está conseguindo ouvir certinho? Está tendo ruídos aí?
Está baixa a ligação.
Bem baixinho.
Tá melhor?
Tá melhor?
Perfeito.
Beleza, qualquer coisa você me falando, tá? Então é um novo produto que a gente pode trabalhar a partir de agora, tá? No final eu falo mais ou menos como é a parte de comissionamento.
Agora mas... o grupo tem mais um componente.
Ingrid Call Center.
Então, vamos lá. Todo mundo aí na tela no cadastro. Se tem alguém no Van Voice, se puder colocar no mudo. Na tela no meu cadastro aqui, eu vou passar o mesmo cliente para todo mundo, para a gente conseguir fazer a mesma simulação, ver a mesma tela e tudo mais, tá? Então, após o promotor fazer o login, colocar o e-mail, a senha, já inicia o novo cadastro. Aqui já é o início da digitação da operação. Nós já iniciamos aqui a parte do vendedor, tá? Então, nós começamos aqui para o CPF, nome completo e assim por diante. O que é muito importante? Aqui a gente já consegue fazer a simulação quanto a contratação. Como a avaliação do crédito é feita pelo score do cliente e pelo cadastro dele, é muito importante que, mesmo que seja simulação, esteja 100% os dados do cliente aqui. Por que isso? Vamos supor, eu vou só simular, vou colocar o CPF certo, as demais informações eu vou colocar qualquer coisa, ou eu vou colocar o meu telefone, meu e-mail. Por que que não é interessante fazer isso? Porque isso vai ficando no histórico.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vários telefones, nome diferente. Isso atrasa a liberação e aumenta as chances dessa operação cair na análise de fraude. A operação que era para ser liberada no dia ou em 3 horas pode demorar muito mais por conta desse monte de informação que tem por conta de simulações. Então, mesmo que seja uma simulação, é importante sempre colocar as informações corretas aqui. Eu vou ir passando as informações, vocês vão preenchendo aí e a gente vai fazendo junto essa digitação, tá? Vou começar pelo CPF. 033-379-018-91. Então, 033-379-018-91.
Pode repetir, por favor.
Posso. 033-379-018-91.
Ok, obrigado.
Ok. O nome completo agora. Aqui a gente já está acostumado com isso, que não consegui nada, o nome tem que ser exatamente conforme o documento que a gente vai anexar na operação. E aqui tem um detalhe, esse campo ele tem um limite no máximo de 35 caracteres. Então, se vocês pegarem um cliente que o nome é muito extenso, o que não pode acontecer? Ele está preenchendo o nome do cliente e aí, como excedeu o limite, comeu uma letra, 2, 3 letras. Isso não pode acontecer. Isso não vai iniciar, vai reprovar a operação direto. Tá? O que a gente faz para resolver isso? Sempre quando passar do limite, o nome do cliente for muito extenso, é só abreviar algum nome do meio do cliente. Não pode ser o último nem o segundo, tem que ser do meio, tá? Então o nome tem que ser igual ao RG, porém, se o nome dele for muito extenso, estiver comendo letra, aí sim, nesse caso, pode ser abreviado um dos nomes, que não seja o segundo e nem o último. Vou passar o nome para vocês, tá? Nome completo. Maria... Teodora,
com TH?
Não, sem o TH, só o T e o E normalmente. Maria Teodora. Marques. Então, Maria Teodora Marques.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ok, posso prosseguir? Data de nascimento. Dia 2 do 3, 2 de março.
Então, tem alguém que está digitando sempre aí no teclado, ele está atrapalhando na hora que o Maurício está falando.
Ó, 2 do 3, dia 2 de março, 1947. Faltou alguém? Deixa eu até aproveitar esse gancho do cadastro aqui, que nas outras aulas teve bastante questionamento sobre isso, de idade mínima, idade máxima. Esse produto é um público, atende todo tipo de público, lógico, maior de 18 anos, assim por diante. Como a análise é feita com base no CPF, no cadastro, no date, no score, não tem uma idade mínima, idade máxima. Lógico que respeitando a maioridade de 18 anos, tá? E aproveitando esse gancho aqui. Número do celular. Aqui é muito importante ser o do cliente, porque caso essa operação caia na análise antifraude, o banco vai ter que ligar para o cliente para confirmar se foi ele mesmo que fez, assim por diante. Então, esse celular, obviamente, tem que ser o do cliente, tá? Vou passar para vocês. DDD, sem o zero, tá? Não precisa do zero, é o 18.
Gente, tem alguém digitando, não dá para ouvir.
Tem um celular fazendo barulho.
Pessoal, verifica de onde vocês estão ligando, por favor.
Aí, agora apagou. Então, DDD 18, 997. Repetindo o começo. 99789. 7625. 7625.
Pode repetir, por favor? 99789.
7625.
Obrigada.
Bom. Ok, todo mundo, o telefone foi? Vamos para o e-mail, tá? Esse e-mail aqui é muito importante, na hora que eu vou falar da forma de pagamento, porque é por ele que vai o boleto ou vai o carnê, caso o cliente não seja correntista, tá? Então, o e-mail tem que ser do cliente. E diferente do consignado, o e-mail aqui não precisa ser formal. Pode ser um e-mail informal, que não tenha o nome e sobrenome do cliente, não tem problema nenhum, tá? O e-mail ser informal. Vou passar para vocês. É o sobrenome da cliente, tá? Marques. Marques, arroba, IG, I de igreja, e o G mudo. Marques, arroba, IG, I de igreja, G mudo. .com.br. Ok, com e-mail todo mundo.
Dá licença só um momento. É Márcia Marques.
Isso, Marques, com E. E S no final, Marques.
Marques, S no final.
Isso,
S. Márcia Marques. Ok. Obrigada.
Pode dar continuar, por favor. Alguém ainda não está na tela, está assim, olá, a saúde financeira está exemplar? Todo mundo, né? Então, aqui já é a tela que já mostra o que dá para fazer para o cliente e o que não dá. Lembrando que a liberação para o cliente será sempre como base no score dele, que é o que já está ali. Quanto mais a direita tiver, no caso, verde, mais ele é liberado o cliente, assim por diante, tá? Vamos entender esses produtos que aparecem ali embaixo, as préstimos. Vocês estão vendo aí que tem três, só que dois está em cinza, você não consegue clicar, e um está em branco, que é o que dá para você clicar. O primeiro é o empréstimo com garantia, que dá para usar o veículo. Essa porcentagem, até 80, até 90, varia também de acordo com o score, com o CPF do cliente. Porém, esse produto não está liberado para nós, tá? E esse, até o momento, não tem prazo para conseguir, para liberar para nós poder estar usando esse produto. O lado de baixo, que é o parcelar boleto, também não está liberado, mas tem um prazo aí de umas 2 semanas para a gente começar a trabalhar ele. O que, que é esse produto? Vamos supor que o cliente queira fazer uma compra, e, só que ele não tem limite, cartão de crédito, e por diante tem que ser só no boleto. Mas ele também não tem o dinheiro para pagar o boleto à vista. Tá? O que ele faz? Ele gera a compra, o banco vai lá e quita esse boleto, paga à vista, e o cliente paga esse boleto parcelado para o banco. Então esse seria o modelo do produto de parcelar o boleto. Ok, até aqui? Realmente não está liberado também, tá? Se liberar, achar alguma coisa diferente do que eu falei, a gente volta nesse produto. Então, o produto que está liberado para nós, que já pode fazer, já pode começar a trabalhar, é o empréstimo sem garantia, tá? Então, aqui ele já traz o limite que é aprovado. Clica na setinha rosa, por favor. Tem alguém que não carregou ainda, que chegou na tela, simula e veja sua parcela?
Eu não consegui.
O meu não carregou ainda não.
Carregou? Espera. Mas ele demora um pouquinho mesmo.
O meu carregou e aparece o parcelamento embaixo, né?
Isso, essa tela mesmo. A pessoa que não carregou a tela, carregar, você avisa a gente? Pra gente continuar.
Eu não estou conseguindo passar para todos naquela parte de forma que o código foi enviado para o SMS. Alô?
Oi, deu certo aí? Carregou a tela?
Não.
Ela está ficando carregando?
Não, o meu está na etapa de forma que o código foi enviado pelo SMS. Na primeira parte, a gente clica em continuar.
O meu não carregou ainda não, por favor, aguarde.
Gente, ainda está carregando? Quem está com dificuldade aí, que não carregou ainda?
O meu carregou.
Não, quem não carregou?
Agora,
o meu ainda não.
Mais um componente.
Você não carregou, meu... pode continuar nele?
O meu ainda não carregou, o Renato. O meu está aqui, por favor, aguarde.
Mais alguém? Eu sou a Cíntia. O meu também, Renata. Quem falou? Alô, quem falou meu nome aí? Sara. Sara, não carregou também seu?
Não.
Você clicou em continuar?
Sim.
E não carregou, tá dizendo o quê? Estou na primeira etapa ainda. Então, na primeira etapa você digitou todos os dados. Todos os dados, eu cliquei em continuar e está pedindo que informe o código enviado para o SMS. Não, a gente já está lá na frente. A gente já entrou lá na frente. Você tem que digitar a senha. Digita a senha que foi enviada para você Depois você pode criar uma nova senha, só que essa nova senha tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter um caractere diferenciado, como um arroba, por exemplo, e números.
Já fiz.
Coloca aí, sim, arroba 2020, e cria sua senha.
Eu já criei. Eu estou na parte que faz... Eu estava acompanhando tudo isso aí. Coloquei Maria Teodora, coloquei o CPF, data de nascimento.
Então está carregando a página.
Quando eu finalizo, coloco o e-mail, né, que é o último dado, coloco o e-mail e clico em continuar, aí pego um código enviado via SMS.
Maurício, você sabe o que ela está falando?
Eu entendi agora. Possivelmente você entrou como cliente, como se fosse um cliente. Você não entrou no link de parceiros. Essa tela aí dá como se você fosse o cliente tentando fazer uma contratação.
Você tem que reiniciar, tem que sair e entrar de novo.
Você pode confirmar isso no link do seu navegador, bem no meio tem que ter assim, barra parceiros. Se não tiver escrito parceiros no link, é isso mesmo.
Consegue entrar de novo, Sara?
Sim.
Maurício, você pode passar os dados para mim pelo WhatsApp, que eu passo para ela correr?
Eu tenho aqui.
Tu anotou? Então tá. Então tenta fazer de novo, por favor.
O meu ainda também está aqui, por favor, aguarde.
Quer aproveitar? Então,
é melhor você subir e ficar aqui em cima ou trocar, Cíntia.
Tá, vou subir.
Sai e entra de novo.
Não, aí entra de novo? Deixa eu bater
a cara. Sai e entra de novo, que a Sara vai entrar também. Maurício?
Oi.
Você não acha que a gente pode ir acelerando?
Pode. Depois a gente volta.
Depois elas pegam com a gente qualquer coisa.
Isso, depois eu posso passar para ela.
Então vamos lá.
O pessoal vamos que já está na tela aí, simule e veja sua parcela. Todo mundo ok? Pode passar? Vamos lá, então. Então, aqui é a tela onde, de fato, a gente vai fazer a simulação para esse cliente. Como vocês podem ver aí, é o valor liberado total para a Limax é 20 mil, certo? Tem uma barrinha rosa embaixo que você pode diminuir esse valor. Ah, minha cliente quer 15 mil, quer 10, quer 20. Você pode fazer essa diminuição. Como também, minha cliente liberou 20, mas ela quer 22, ela quer 25. O que a gente faz se o banco não liberou, se não pensar para a liberação do valor que a cliente quer? Embaixo da barrinha, vocês podem ver, tem que aumentar o limite. Clica aí, por favor. Isso aqui é como se fosse uma defesa de taxa do Santander, quando ele solicita. A diferença é que aqui, quando você vai informar a renda, como a gente vai fazer, na hora ele já fala o quanto que aumenta, tá? Vou colocar uma ocupação aqui. Pode colocar a primeira aí, aposentado barra pensionista. Aposentado barra pensionista. E na renda, vamos com uma renda fictícia, para que aumente bem o limite, só para a gente ter uma ideia. Coloca 30 mil, por favor. Pode clicar em solicitar.
Qual a ocupação?
Pode colocar a primeira, aposentado barra pensionista. Aposentado barra pensionista. E na renda pode colocar 30 mil. Pode clicar em solicitar. Vocês podem ver, ó, que na hora, carregou para todo mundo? Vocês podem ver que na hora já aparece o valor liberado ali embaixo, ó, 25 mil é o máximo que podemos liberar no momento. Então você informou que tem uma renda de 30 mil, estava liberando 20 mil pré-aprovado, na hora já subiu para 25, tá? Pode clicar em simular. Então, o que acontece? Como você informou uma renda maior, que tinha no cadastro do banco e análise deles,
É, a gente vai ter que provar isso. Lá no final, quando a gente for formalizar a operação, nós vamos ter que provar que realmente a cliente tem uma renda de 30 mil, com ERIS, contra-cheque ou extrato bancário, tá? Provando, não tem problema nenhum. Quando que você volta, você pode ver que a barrinha rosa ali embaixo já aumentou. Pode puxar ela até 25 mil, por favor. Puxa para a direita. Ok, todo mundo está no mesmo lugar? Tá. Todo mundo puxou para 25, ficou 25 mil ali em azul. Todo mundo, né? Então, beleza. Então, era 20 mil, a gente fez uma defesa para aumentar o limite e formou uma renda. A gente vai ter que provar lá na frente e já aumentou 5 mil reais na liberação do cliente, tá? Agora vamos entender aqui a parcela e o prazo. O valor da parcela é esse, que já aparece aí dependendo do prazo. O prazo máximo para qualquer CPF, para qualquer pessoa, é 18 vezes. Nunca vai passar disso. Tá? E aqui o sistema é bem travado. Por quê? Pode acontecer e vai acontecer para alguns clientes não vai liberar esse prazo máximo. Vai liberar no máximo 10 vezes, 15 vezes. E como que você vai identificar isso daí? Quando você abrir um prazo aqui, se o máximo liberar por 10 vezes para essa cliente, não vai liberar as outras opções. Não vai liberar mais que 10. Então, você vê aqui, você vai ter no máximo 10, 9 e assim por diante. Tá? Então, ele é bem travado. Se apareceu aqui 18, é porque dá até 18. Se não apareceu 18, o máximo que apareceu é 10, porque o máximo que está fazendo esse cliente é em 10 vezes, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Agora, todo mundo clica, por favor. Luizinho, pensa assim, entenda os juros. Clica aí, por favor. Então, aqui, qual é o número que a gente tem aqui? É, a tarifa de cadastro para esse cliente está grátis e é grátis para qualquer cliente. Nenhum cliente paga a tarifa de cadastro, tá? É, aqui nós temos a taxa ao mês, 3,10% para esse cliente aqui. É, as taxas de juros não tem uma tabela, tá? Ela é de acordo com o rate, com o score do cliente. Sempre de acordo com o score do cliente. Quanto melhor o score do cliente, mais baixa é a taxa de juros. Quanto menor o score do cliente, maior a taxa de juros, tá? Mas vai chegar um momento que se o rate do cliente estiver muito ruim, tiver que subir muito a taxa, o banco nem libera. A hora que você for lá nos produtos, nem vai ter limite pré-aprovado para ele, nem vai conseguir fazer a simulação, tá? É, temos ali o IOF, que é ali embaixo, e temos lá embaixo o incentivo total, 3,38. Se vocês puderem anotar essa taxa 3,10, nós vamos fazer a defesa para a gente voltar aqui e ver quanto que mudou isso daqui. Então, até aqui está liberando 25 mil para o cliente, em 18 vezes, a taxa é 3,10. Pode clicar no xizinho, no canto superior direito, por favor. E pode descendo. Bem no meio da tela, vocês vão identificar aí, melhor o seu limite ou sua taxa ativa nas opções abaixo. O que é isso daqui? São três opções que nós temos de fazer defesa, igual no CFG, para melhorar a taxa do cliente. Só desconsidere esse apoio familiar, que é como se fosse uma avalista. Essa opção não está ativa, não dá para a gente usar. Nós conseguimos usar a indicação e o cliente Santander. Bem, o que é uma indicação? Indicação, como a Poupa-Crédito e a Receba está tendo um piloto nesse produto, eles liberaram para nós uma indicação, um código promocional que a gente consegue reduzir significativamente a taxa do cliente. Tá? Então, embaixo da indicação tem um botãozinho, clica nele. Vai abrir um vale presente, como se fosse um carrinho de compras.
Desculpa, pode repetir aonde eu clico?
Posso, tem assim, ó, indicação, né? Tem um presentinho, aí embaixo tem um botão cinza, branco e cinza.
É no indicação mesmo, né?
Isso, aí embaixo dele tem esse botão, clica nele, que ele vai abrir uma nova tela como um vale presente.
Obrigada.
Abriu para todo mundo? Aí está assim, ó, informe o código para garantir o desconto nas parcelas. Qual é o código da Poupa-Crédito, tá? Que o banco deu para nós? É o 620-620. Pode colocar aí, por favor. 620. E pode confirmar. Não carregou de alguém? Ok. Sobe de novo um pouquinho a tela, vai lá e entenda os juros. e clica no izinho novamente para a gente ver o que aconteceu com a taxa, já caiu, já não caiu. Então, o faturamento de todo mundo caiu para 2,51 ao mês.
A minha ficou 2,49.
Maurício. Oi.
Deixa eu te perguntar uma coisa.
É.
Essa indicação de piloto, então, só é válida para a gente? Se o cliente for no aplicativo, ele não vai conseguir isso.
Exato, detalhe, legal. Tá. Se o cliente for fazer direto pelo aplicativo, ele não vai conseguir desconto de taxa, como você vai ver que eu vou falar do cliente Santander depois, ele não vai ter desconto nenhum. A taxa que aparecer ali para ele vai ser aquela taxa. Para nós, nós temos duas opções de redução de taxa. Essa indicação e do cliente Santander, que eu vou falar também. Da pessoa que falou que ficou 2,49, o seu limite liberado está 25 mil ou 20?
Foi 25, Maurício.
5?
Embaixo ficou 2,49. E em cima 2,17 ao mês.
Caramba, depois você me passa, deixa o print, manda por favor.
Vou tirar agora para você. Sou eu, Fátima, da Dantas.
Beleza.
Mandar agora.
Então, mas já deu para a gente entender, né, que era 3,10. Como a gente fez a indicação, usou o código promocional, reduziu a taxa ao mês, tá bom? Então, é para isso que serve, a gente pode usar tranquilamente isso daqui, só a Poupa Crédito Agressivo tem acesso a isso. Então, essa é a primeira forma. A segunda, apoio familiar, como eu falei, a gente não pode usar por enquanto. E nós temos o cliente Santander. Clica nele também, por favor, no botão que tem abaixo.
Cliente Santander.
Bom, o que é isso daqui? Para os clientes correntistas, está disponível o débito da parcela automático, tá? Então, vencimento todo dia 6 vai ter o débito da parcela do empréstimo do cliente automaticamente na conta dele, tá? E se ele for correntista, ele também tem um desconto na taxa dele. Detalhe, o desconto...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vamos supor que o cliente é correntista, certo? E também está disponível, ainda está em promoção aquela indicação. Vou colocar os dois para somar e ter um desconto maior da taxa. Não é acumulativo, tá? Não dá para fazer. Ok? Mas eu quero usar o da indicação, então, porque o desconto está maior, mas o cliente também quer ter débito em conta. Dá para fazer? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Pode selecionar os dois. O próprio sistema vai selecionar o maior desconto na taxa. Se na indicação deu um desconto maior, ele vai usar aquele lá e vai aceitar o débito em conta, tá? E não acontece essa acumulação de desconto de taxa.
Eu não entendi só uma coisa, Maurício.
É.
Você falou que o sistema vai ler qual dos dois é melhor.
Entendi. Exato.
Desculpa. Exato. E aí, mas só existe uma, não existe outra forma de pagar sem débito em conta?
Existe.
Se a gente der o presente, ele vai ter que fazer em débito em conta, não, né?
Não. Vamos supor que o cliente não é ponte, ele não tem conta no Santander, tá? Vamos supor que ele não tem conta no Santander. Então, não dá para fazer o débito automático, vai ser só uma indicação. Aí, o próprio cliente vai escolher qual é o banco que ele quer receber a TED, quer receber o crédito, certo? E aí, o pagamento, como ele não é correntista, não vai ser débito automático, ele vai receber um boleto, um carnê, ele pagando isso todos os meses.
Ô, Maurício, mas o cliente sendo correntista é obrigatório colocar a conta do Santander?
É obrigatório. Se ele for correntista, para ter o débito em conta e colocar a agência, a conta ali com dígito.
Então, quando for correntista, não, hipótese nenhuma, pode ser boleto, tem que ser na conta, não é isso?
Exatamente. Também, não, vamos supor que tem um cliente correntista, está com problema com... Não sei, o cliente correntista, ele não quer receber, não quer o débito automático. Não tem problema, você coloca a indicação só, certo?
Uhum.
E na hora que o cliente for finalizar a operação, ele vai ter que colocar qual é o banco que ele quer receber. O crédito, ele coloca a conta dele do Santander e ele vai receber o boleto. Só que é o débito automático, não vai estar ativo.
Entendi, tá bom, obrigada.
Renata, você ia perguntar alguma coisa, né?
Não, então, é porque a minha dúvida é a seguinte, quando você falou que o banco seleciona a melhor opção, a minha dúvida é exatamente essa que ela perguntou. Então, na verdade, se o cliente não quiser colocar em débito em conta, ele pode ter a opção de ter o boleto, né? Mesmo sendo correntista do banco, sem problema.
Exato,
ele pode
exatamente.
Ter essa opção. Ainda que por débito em conta, ele tem um desconto maior.
Esse foi um detalhe que eu esqueci de mencionar. Essa indicação, como é promocional, ele sempre vai ter um desconto maior do que o cliente correntista. A diferença não é tão grande, mas o da indicação sempre vai ser maior. O desconto da indicação
então,
sempre vai ser maior.
Então, independente do cliente ser ou não correntista, o desconto da indicação vai ser sempre maior nesse primeiro
momento. Sempre maior. tá bom? Então, se o cliente for correntista e quiser débito em conta, ele seleciona ali também, coloca os dados bancários. Ele não é correntista, não seleciona. Ele vai escolher qual é o banco que ele recebeu o crédito e vai pagar para o boleto. O cliente é correntista, mas mesmo assim, ele não gosta, não quer débito automático. Ele gosta de boleto, gosta de cartão. É só ele não marcar, tá? Ele vai receber, tá bom? Certo até aqui? Alguma dúvida? Vamos prosseguir então, tá? Então, aí embaixo, quase no rodapé, a gente tem ali para escolher o vencimento da primeira parcela, tá? O banco dá a opção para o cliente para ele começar a pagar a primeira parcela com no mínimo 30 dias, tá? A primeira parcela, e com no máximo 45 dias. É opcional para o cliente, vocês podem selecionar clicando no calendário.
A opção de escolha da data influencia no valor da parcela, porque é assim no aplicativo, né?
Influencia. Aqui, então, ó, tá dia 6 de março aí, né, o padrão. E o valor da parcela tá 1.811. Se você colocar...
Se eu diminuir essa data, se eu trouxer ela mais para frente, esse valor cai, não?
Cai. Ele não vai deixar você mais para frente. No dia 6 de março é o máximo. Vai deixar você pagar... Vai deixar
pagar
você
antes
pagar
que eu tô falando, desculpa, quando eu falei mais para frente, mais próximo.
Ah, sim. Não, aí cai. Pode colocar aí dia 6 de fevereiro, por exemplo, a parcela vai cair para 1.768. Então ela cai. Então, se março é 1.811, se você adiantar ela começar a pagar primeiro em fevereiro já, ela cai para 1.718.
É.
Beleza? Tudo certo?
Isso tudo eu posso fazer sem problema.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A mesma coisa como eu da mesma forma que eu opero com um CP no meu aplicativo, por exemplo, eu posso operar aqui, porque eu posso simular no meu aplicativo dessa forma aí que eu estou te falando. Né? Quando eu quero simular um empréstimo lá, eu posso jogar com as datas e eu vou vendo o que é mais conveniente para mim. Eu posso fazer a mesma coisa aqui nesse sistema para o cliente, sem problema
pode,
algum.
Pode fazer por aqui. Tudo por aqui, sem problema nenhum.
Mas o máximo é até 45 dias, é isso?
O máximo é 45 dias.
Tá.
Para pagar a primeira parcela.
E o mínimo, Maurício?
30 dias.
30 dias, obrigada.
Ok, até aqui, alguma dúvida sobre a taxa, sobre o prazo? Tranquilo, né? Pode clicar ali embaixo, para prosseguir embaixo. Alguém ainda não está na tela, continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Eu
ok,
não eu cliquei lá para continuar.
É.
Parece que ele voltou para outra tela.
Entendeu?
Maurício, não quer o empréstimo?
Isso mesmo, pode clicar.
Continue sua proposta preenchendo as informações abaixo.
Isso, tentar essa tela todo mundo. Pensou que não tinha conseguido, deu certo?
Meu Deus.
Deu? Todo mundo ok? Vamos lá. Renata, nos demais treinamentos, eu preenchi isso aqui com todo mundo. Dá uma olhada. Uhum. Você quer que eu vou preenchendo e vou ditando também? Ou você quer que eu vou explicando as opções aqui?
Não precisa explicar, né, aqui. Dados pessoais, técnicos, né? Todo mundo preenche isso aqui tranquilamente. Eu acho que algumas observações, tipo, que eu acho que você acha que são relevantes, eu acho que é legal.
Eu também acho melhor, porque se eu preencher aqui e quer continuar, a gente vai contratar a operação. Eu acho melhor só explicar algumas regras.
Isso,
que tem
explica
aqui.
O que você acha que causa dúvida.
Pode
Por
ser.
Exemplo, da mesma maneira que você falou do nome, dos caracteres, Sim. Eu acho que é legal pontuar alguma coisa aqui.
Não, beleza. Então, sexo tranquilo, vamos descendo junto, tá? Em dados pessoais ali. Sexo, se eu for falar muito rápido, pode ir pedindo para eu ir voltando. Sexo tranquilo, naturalidade, cidade, estado, nome da mãe, ok. Aqui em renda, aqui ela vai ter duas opções, tá? Vamos começar pela renda lá embaixo, o terceiro item. Vocês podem ver que já puxou para vocês 30 mil e para todo mundo. Por quê? Porque a gente fez a solicitação do ajuste lá atrás. Se não tivesse feito, aqui ia estar em branco e você teria que preencher. Tá? Qual que é a diferença dos dois? Quando você faz a solicitação do aumento do limite, Você vai ter que provar isso, com xerife ou com extrato bancário. Quando você não solicita, mesmo assim você tem que colocar renda, pode acontecer do banco mesmo assim querer que você prove isso. Então pode acontecer em algumas propostas do banco não pedir o xerife, não pedir o extrato bancário, tá bom? Mas quando você solicita o limite, é quase certeza que ele sempre vai pedir, tá? Mas é normal em alguns casos ele acabar não pedindo, porque tem um score muito bom, ele acaba nem pedindo isso daí. Vamos descer mais um pouquinho. RG. Aqui o nome, principalmente, com certeza vocês sabem disso, mas aqui tem que estar exato. Por que eu vou frisar isso daqui? O nome tem que ser igual ao RG, por quê? Em outras propostas vai pendenciar. Aqui não, não vai gerar pendência, ele vai reprovar direto. Se tiver um nome abreviado aqui e não tiver igual ao RG, ele vai reprovar. Com a única exceção que excedeu os seus caracteres, né? E você abreviou algum nome do meio do cliente. Aí, ok. Fora isso, ele nem pertence, ele reprova direto, tá? Aqui ele fala RG, tá bom? Mas ele aceita CNH também, só que aí muda algumas coisas. Tudo aqui, vamos supor que a gente vai enviar a CNH do cliente. Todas as informações da parte do RG aqui vai ser igual a CNH. O nome, como está no documento, vai ser igual tá na CNH, o órgão emissor, a UF. Só o número, né, que é a segunda linha ali, que não vai ser igual da CNH. O número aqui tem que ser o número do RG. Okay? O nome igual ao documento, CNH, o órgão emissor, o F, só que o número continua sendo igual ao do RG. Não vai ser o número do CNH.
Não entendi.
Ó, vamos lá. Aqui, ó, ele está pedindo para colocar as informações do RG, tá vendo?
Tô vendo, beleza. Aí então, coloquei o nome, ok, e aí o número tem que ser o número do RG, que
do
consta
RG.
Na CNH. E se esse cara não tiver CNH, como funcionam os outros dados? Aí eu apresento o RG, é isso?
Exatamente, então, ele quer o RG.
Você está me falando que se ele apresentar a CNH como comprovação, o número tem que ser o número que consta do RG na CNH dele, é isso?
Exatamente, os outros dados são igual da CNH, só que o número sempre vai ter que ser igual ao da RG.
Entendi.
Sempre o número da RG. Beleza? Pode descer, mas aqui não tem mistério nenhum, o endereço do cliente, é importante sempre o certo, porque é para lá que vai o boleto do cliente, é um cara, se ele não for correntista, tá? Preencheu isso daqui, clicou em continuar ali embaixo, pronto. A parte do vendedor está pronta, tá? E é como se fosse uma indicação isso daqui. Agora é o cliente que vai finalizar a operação, aceitar a operação e formalizar, tá? O que ele vai fazer aqui? Isso eu estou fazendo um vídeo e vou mostrar para vocês como que é a tela do cliente, tá? Vou mandar no grupo para vocês. O cliente vai baixar o aplicativo agora, ele vai fazer um cadastro inicial, vai criar uma senha para ele, assim por diante. Ele fez o login. Não vai aparecer oferta para ele fazer empréstimo, crédito pessoal, nada. Na hora já vai aparecer na tela para ele, poupa crédito, nosso logo, o valor da operação que foi feito, prazo, todas as informações da proposta e a informação embaixo para ele confirmar aquela operação. Certo? Não vai aparecer nenhum tipo de proposta no aplicativo do banco para ele, vai aparecer a da poupa crédito. Ok? Ele clicou em quero continuar essa operação, quero confirmar essa operação, aí começa o processo de formalização. O primeiro passo é qual? Vamos supor que o cliente não é correntista. Se ele não é correntista, a gente não marcou aquela opção lá junto com a indicação e colocou os dados bancários dele. Então é o cliente agora, eles podem ter percebido que a gente não colocou aqui. Então é o cliente que vai informar qual é o banco que ele quer receber o crédito, qual é a agência e qual é a conta. Certo? Ah, eu recebo na caixa, agência tal, conta tal. Só conta corrente. Ah, o cliente tem conta poupança. Quando acontecer isso, ele pode informar os dados normais, só que aí manda um e-mail aqui para mim, para a Ivone, para a gente mandar para o banco, para eles fazerem essa alteração e pagar esse crédito na poupança, tá? Porque isso está liberado para correntista. Ok? Então, os dados bancários do cliente, só conta corrente. Se é poupança, pode preencher normal. Vai ficar com a conta corrente lá, não tem problema. Manda os dados da proposta para nós, que a gente manda para o banco e autoriza isso daí. Ele colocou os dados bancários, caso ele não seja correntista.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Maurício. Você falou que a gente, se for poupança, a gente pode mandar para você, você solicita e aí vai liberar. Qual o prazo disso?
Não, no dia, na hora já vem.
Na hora? Na mesma hora?
Na hora, na hora. Mesma hora já tem isso. Tá.
Tá.
Colocou os dados bancários para ele não ser correntista, o correntista não vai nem pedir, aí começa o processo de formalização. Bem, eu vou mandar para vocês o visual, é bem autoexplicativo para o cliente, tá? Vai pedir para ele tirar uma foto frente e verso do documento, vai pedir para ele tirar uma selfie, igual no OLED digital, e o próprio cliente abre a câmera na hora automática, ele tem que tirar foto, anexar no próprio aplicativo, já abre a câmera automática para ele, já tira, já o sistema já valida a foto em questão de enquadramento, já manda para ele. E aí pode acontecer, principalmente na maioria dos casos, que tem uma alteração do limite, que pede o comprovante de renda, o LERIT ou o extrato bancário, tá? E em alguns casos, é muito difícil, mas pode acontecer sim, pedir o comprovante de residência, tá? Mas segundo o nosso gestor do produto, quase impossível isso acontecer, mas pode acontecer. Ele pediu o comprovante de residência.
Quer dizer que quem vai anexar os documentos é o cliente, né?
Exatamente.
Tipo uma conta virtual que você abre na internet, né? Que tira selfie, faz o enquadramento, né?
Isso. É esse processo da digitação que a gente fez, a gente pode encarar ele como se fosse uma indicação, né? Para o banco.
Uhum.
A gente indica e quem finaliza, quem acompanha vai ser o
próprio
cliente. Exatamente.
Okay.
Então, ele mandou o último documento que o banco pediu, vai aparecer a opção para ele, quero contratar a proposta. Clicou nisso, já entra em análise, tá? É, a operação demorando para pagar entre 1 até 3 dias úteis, tá? Mas a proposta que a gente já fez já pagou no dia, em algumas horas já pagou, mas pode sim demorar até 3 dias úteis para cair a operação. É, não são todos os casos, mas pode acontecer de cair na base antifraude, o banco ter que ligar para o cliente, confirmar algumas operações para depois fazer o pagamento.
Pelo que eu entendi, então, a nossa parte é a mais simples de todas.
Isso,
é como se... Vai fazer todo o resto é o cliente. Cabe a gente acompanhar o processo para que tudo dê certo até o final.
Isso, é como se...
Ele deu lá de passar de 1 a 3 dias para efetuar o pagamento. Jesus.
Exatamente. É como se fosse uma indicação mesmo. Então, vamos supor, quer ver, que o cliente mandou o documento e a mesa pendenciou, está elegível ou cortou. O próprio cliente regulariza, vai chegar no aplicativo para ele, assim, o X, o documento não está de acordo, manda uma nova foto para nós, se o contrato pagou, vai chegar uma mensagem do aplicativo, ó, a TED foi enviada para a conta tal, para o tal e assim por diante.
A gente consegue visualizar isso, a gente vai saber, a gente consegue acompanhar para cobrar do cliente isso.
Tá. Esse aí é o ponto que entra. Como a gente está no projeto piloto, nós, Ramos e Silva, a parte de a parte do cliente já está 100% pronta, né? Que o objetivo é fazer isso direto com o cliente. Como entrou o piloto agora correspondente, a nossa parte de administração, de controle, proposta de andamento, proposta que o cliente aceitou, mas não enviou o documento, etc., não está pronta ainda. Então, existem duas formas por enquanto. Ficar em cima do cliente e a outra forma, a gente pediu para o nosso gestor do banco que fica no banco para mandar esse relatório diário para nós, essas operações. Vai vir um relatório, promotor X, escritório X, tem um contrato da cliente X, que ela já aceitou a operação, mas não mandou documento. Ela não aceitou a operação ainda, ou ela mandou o documento da pendência, não regularizou ainda. Então, a gente vai ter essas informações e vai delegando o cliente enviando para vocês para regularizar. Por hora
então,
é isso,
a notícia,
né?
Boa, eu acho, com relação a isso, que eu acho que não deve preocupar tanto a gente, é que como é uma operação basicamente online, a pendência vai ser quase que imediata, ou não?
Exato, praticamente imediato.
Ou a gente vai ter um prazo, porque, na verdade, pelo que eu entendi, vai tudo pendenciar muito rápido. Ou não?
Vai ser muito rápido, por quê? Vamos supor, a selfie do cliente. A hora que vocês vão ver no vídeo que eu vou mandar para vocês, tem inteligência artificial naquilo que vai fechando o enquadramento. Enquanto não enquadra, a questão de claridade, na foto também do RG, enquanto o sistema não vê que está claro o suficiente, enquadrado, ele não autoriza o cliente enviar, não autoriza deixar tirar foto, ele fica enquadrando. Então é muito difícil ir uma foto cortada, uma selfie que não vai ser aceita. Vai ter sim que passar por uma mesa de liberação, né, que esse é o processo de 1 até 3 dias para pagar a operação, mas em questão de pendência, é muito difícil, é muito baixo o nível de pendência desse produto.
E na verdade, a operação está validada para a gente quando o dinheiro entrar na conta do cliente.
Exato.
A gente pode, da mesma forma que a gente acompanha, por exemplo, agora a recuperação, a gente pode acompanhar também o CP com uma quantidade muito maior, inclusive.
Exato.
Já que vai ter toda essa certificação, o índice de pendência vai ser mínimo, a não ser que seja alguma coisa além do que a gente possa imaginar. Como é piloto, tudo pode acontecer, né?
Exato. Aí, um outro detalhe também, então vamos supor que o cliente era não correntista, e pode acontecer, acho que esse é um problema que a gente pode ter conosco, como é um cliente que tem que colocar os dados bancários dele, tem variação, tem dígito de agência, por diante, vamos supor que ele coloque uma conta errada, tá? E se pagamento volte, pede devolvido, é o próprio cliente que regulariza. O aplicativo também vai avisar ele, tá? Que o pagamento foi devolvido, e se o cliente demorar para entender isso, o próprio banco já liga para o cliente informando que ele tem que regularizar esse pagamento, colocando a conta certa ou uma nova conta em um novo banco.
A pergunta que não quer calar. A gente pode vender para qualquer pessoa?
Qualquer pessoa, qualquer até para funcionário. Até funcionário
pode fazer.
Pode fazer. Todo mundo pode fazer.
Já tem uma meia dúzia aqui no meu cangote querendo fazer acontecer.
Ah, e aqui também, viu, Renata?
Não é? Eu tô achando que a gente vai bater meta nos escritórios mesmo. Não vai precisar nem sair.
Aqui.
A gente vai precisar nem sair. Vai bater meta dentro do escritório.
É verdade, é verdade.
Mas valida pra gente, Maurício? Tu sabe?